Nós temos uma visão um pouco distorcida da felicidade. Nós achamos que felicidade é uma fórmula mágica, que felicidade simplesmente cai do céu, é aquele pote de ouro no fim do arco-íris, como se fosse um estado de sorte, como se fosse reservada a poucos. Mas hoje felicidade é um assunto científico, é um assunto social, é um assunto econômico, é um assunto de saúde pública. Hoje, felicidade é um assunto de sustentabilidade. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, hoje nós vamos receber uma pessoa muito, muito, muito especial. A gente está aqui com o Sinemberg Rodrigues, que é professor, que é palestrante, é um daqueles seres humanos, sabe aquela pessoa que não veio ao mundo a passeio? Você sabia disso, Cid? Você é o tipo de ser humano que veio para fazer a diferença, sabe? No final da vida vai ser exemplo. No final da vida nós somos exemplos do que deve ser seguido, do que deve ser evitado, né? Eu acredito que você é o tipo de pessoa que no final da sua vida você é o exemplo do que deve ser seguido. Eu sou super fã, né?
Obrigado,
O Cid é um pioneiro. Eu acho que, se não me engano, você foi uma das primeiras pessoas a falar, a introduzir o assunto de espiritualidade nas organizações, que é um assunto assim, né, extremamente novo, ainda é novo, né? Você já fala isso há bastante tempo, mas ainda é novo. Cid tem uma visão de gestão, de sustentabilidade, de espiritualidade, assim, bem que eu digo que é disruptiva, ainda é disruptiva para o mundo atual. E, assim, é uma honra. É uma honra ter você aqui no nosso programa Caminhos da Felicidade. Cid, conta um pouquinho para a gente. Qual é a correlação? A gente quer ouvir um pouquinho a sua história e a gente quer saber qual é a correlação entre felicidade, sustentabilidade e onde entra a espiritualidade dentro desse universo. Conta um pouquinho para a gente.
Aí, Flávio, primeiro, obrigado por ter me convidado e obrigado por estar aqui falando com você, que eu também admiro, a recíproca é verdadeira. O nome do seu programa já é inspirador, porque felicidade realmente não está no final do arco-íris, né? É o caminho, está no percurso, a gente tem que ir construindo. É uma coisa científica, metodológica, logosófica, filosófica. Então, a gente precisa dar o trato necessário para que ela surta o efeito que a gente espera, né? Na verdade, a nossa busca pela felicidade, ela começou em 2003, quando eu assumi a gerência. Eu fiquei muito preocupado porque eu via muita angústia dentro das empresas naquela época, em qualquer empresa, né? E mesmo as instituições outras. As pessoas estavam angustiadas, parece que elas não tinham propósito, parece que faltava sentido na vida, aparentemente não tinham paixão pelo que faziam. E, na verdade, todo era o processo da feitura, porque o ritmo tecnológico fez a gente correr tanto que a gente começou a tentar transpor o ritmo tecnológico para o ritmo orgânico. E a gente não é máquina. Então a gente sofre com aquilo. Então, descargas de adrenalina, cortisol, muito cortisol, e as pessoas estavam muito angustiadas. E era todo um processo que faz parte ainda, né? Fazia naquela época, parte de uma engrenagem capitalista que tem que ser observada, porque adoece pessoas, né? Então, nessa busca, como presidente na época, José Armando, ele me escolheu para ser o gerente da área, e a única diretriz que ele me deu é que gerente rimava com gente. Que eu podia fazer qualquer coisa que as pessoas ficassem felizes e
Adorei.
produtivas e
Adorei.
criativas. Então, eu percebendo isso, eu olhava o modelo predominante na empresa, que era o arcabouço da gestão, era o triple bottom line, aquele modelo econômico, ambiental, social, são três pilares sustentando business. Em nenhum momento você fala de satisfação, alegria, angústia, necessidade de inventividade numa época de competição extrema. Tinha que criar coisas inovadoras, ideias disruptivas. Como é que você tirar a ideia de fazer umas pessoas serem disruptivas num momento de angústia profunda? Então, eu fui à Universidade Federal do Espírito Santo, conheci um filósofo chamado Karel Franz Vandenberg, holandês, dava aula lá. Ele deu uma palestra para a gente, falando, o tema da palestra era felicidade autêntica, infelicidade supérflua. E a gente ficou até um pouco assim depressivo naquela época, porque tudo que ele falava a gente não fazia. Nós estávamos longe daquilo lá. E aí o que nos motivou muito assim a ficar atrás dele para e o como, né? Como faz isso? Então ele nos apresentou um modelo usado na Europa do Norte que A sustentabilidade, na verdade, ela não era chamada de sustentabilidade naquela época, foi em 1950 o modelo, ela chamava equilíbrio essencial, o nome. Então, tinham dimensões em interação para buscar a utopia, porque não existe equilíbrio, né? De um equilíbrio. Então, essas dimensões eram econômica, ambiental, social, política, cultural e espiritual. Ou seja, o triple bottom line, aquele modelo tradicional que a gente usava, ele não explicitava a influência cultural numa empresa. Imagina uma multinacional, uma transnacional, com pontos de presença em diversos países, desrespeitando as culturas locais, como se acontece, na verdade. Né? As pessoas trabalham de forma antropofágica, inclusive. Então, você vê, inclusive, empresas chegando em alguns lugares, acabando com o artesanato local, influenciando a música, as culturas, até mesmo a língua. Então, esse cuidado que esse modelo trouxe para a gente observar, inclusive a dimensão política, a gente, dentro do modelo triple bottom line, sequer a gente tira a cabeça da empresa para olhar para fora. É tudo dentro, no umbigo da gente. Já a dimensão política, já falei, as relações da empresa com o meio tem uma influência muito grande, porque ela pode fazer uma revolução se ela for fazer uma transformação positiva e se as conexões forem éticas, íntegras. Então, ele traz essa questão da integridade. E a própria descontinuidade política não fica claro quando tem a transição das mudanças de gestores, quer seja um prefeito, governador, quando sai e entra o outro, descontinua o projeto do antecessor e não tem sustentabilidade no país, na cidade. Então, esse modelo do norte ele é muito interessante. E no centro tem a questão da dimensão espiritual, que ele, na verdade ele não fala de religião, porque a religião está dentro da dimensão cultural. Porque a religião é antropologia, né? Raízes, identidade, tradições, né? Aquela parte toda da cultura mesmo. Então, o que é essa essência dessa espiritualidade? É exatamente a pessoa estar bem com ela, com o outro, com o meio, através do autoconhecimento, por isso que o modelo é logosófico, né? Dá ferramentas para você se autoconhecer, e você tem que observar, ética, visão holística, que é a visão do todo. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa aqui para impactar lá na frente, essa visão sistêmica, desenvolver essa visão. E a compaixão, que é você sentir pelo outro, você ver o que você vai fazer de acordo com o que você vai fazer. Para quê? Essa parte é muito interessante. Ele falava assim, o capitalismo ele está com excesso de racionalidade. Então, a gente tem que resgatar a raiz emocional, né? A raiz emocional da responsabilidade, que é a compaixão, para a gente fazer as coisas de acordo com o filho, a esposa, o empregado, o concorrente. Então, se a concorrência desleal, cartelização, isso cai tudo por terra, no modelo paleolítico. Então, dentro de um modelo de sustentabilidade, você tem ali as dimensões, econômico, ambiental, social, político, cultural, espiritual, em interação, no centro, o equilíbrio do sujeito individualmente. É a única dimensão individual. Porque o sujeito, cada sujeito, em sua peculiaridade, em sua singularidade, tem que ser tratado de forma diferente. Aí, nesse ponto, Flávia, entra a importância do gerente, que é líder. Né? O comprometimento com a felicidade individual tem que ser pauta da gestão. E isso é perfeitamente possível, porque no meu caso eu fiz isso em todos os lugares onde eu passei como executivo, eu pude fazer isso. Eu não me preocupava com aquelas planilhas, com aqueles números, com aquelas coisas, porque as pessoas que estavam na equipe, elas são hábeis para isso. Minha ocupação era com o ser humano. Sabe? Eu queria vê-los felizes.
Você usou uma frase que eu amei, que eu até anotei. O líder foi feito para fazer gente feliz.
Isso aí. Esse é o papel.
Eu amei. Eu amei essa frase. Já está aqui anotado, vou fazer um quadro.
E tem de usar comunicação não violenta. Tem que usar uma fala inspiradora. A gestão inspiradora é perfeitamente possível. Eu lembro quando eu morava no interior do Espírito Santo, no Qui, às vezes eu conto essa história às vezes nas aulas que eu estou dando aí. Os prefeitos, quando chegava, a festa da cidade é 24 de junho, quando chegava 24 de maio, de madrugada, o prefeito pintava o meio-fio da cidade todo de branco. 24 de maio, um mês antes da festa. Quando a gente acordava, dia 23 de maio, né? Quando a gente acordava dia 24 de maio e viu o meio-fio, a gente pensava assim, nossa, a festa, vai vir a festa. E ficava todo mundo. As meninas iam fazer roupa na costureira para fazer ir pro baile. Os meninos iam treinar lá nas coisas esportivas também. E os dois, meninos e meninas, iam trabalhar na questão do desfile escolar. e as barraquinhas, o preparar para fazer as coisas, o fogueteiro fazer os fogos, o conjunto que ia tocar no baile, ou seja, a cidade vivia em função da festa. Chegava na hora da festa, acontecia tudo, a desfile, o baile, o foguete, estourava os fogos, tal, acabava a festa, as pessoas ficavam naquela angústia que acabou a festa, né? Então, a pergunta que eu faço nas palestras é assim: quantos meio-fios você tem pintado para a sua equipe? Quantos meio-fios você tem pintado para você mesmo? Porque você tem que se oxigenar primeiro, né? Quantos meio-fios você tem pintado na sua vida? Isso é propósito. Então, quando você chega com uma pessoa e fala assim, estude inglês, aí a pessoa vai, pô, aprender inglês? Mas você fala assim, estude inglês e daqui a um ano você vai apresentar um projeto nos Estados Unidos. Então, você tem um motivador, né? Ou você... E aí você vê uma pessoa triste na equipe, você tem que parar, sentar e às vezes até almoçar fora com ela, dependendo do dia. E eu não tenho nenhum arrependimento do que eu fiz disso, porque não foi perda de tempo, foi investimento nas pessoas. E realmente a minha preocupação estava com o bem delas. Eu sei que eu era pago para fazer gente produtiva, gente inventiva, gente feliz, gente alegre, gente segura, segurança do trabalho. Mas eu acertava isso por tabela. Meu interesse era ver a pessoa. Às vezes você via que a relação da pessoa com o marido, com a esposa, não estava legal. Às vezes você via que a própria relação da pessoa com ela mesma não estava legal. Então, e até os hábitos. Quando você pode intervir para trabalhar isso? Por isso que esse modelo tem a ver. A sustentabilidade é o arcabouço. As dimensões, no centro, tem a dimensão espiritual que sugere que você bote perfume no ambiente, música agradável, cores instigantes, você trace metas grandiosas para as pessoas, sugira para que elas façam um pós-graduação, isso aí vai levar a pessoa à felicidade, esse conjunto.
E tem um ponto, eu acho importante, né? Porque a gente acha que são coisas contraditórias, ou seja, se eu tenho produtividade, eu não posso ter felicidade, mas na realidade é o oposto, né? Pessoas oposto. Mais felizes são pessoas que produzem melhor, são criativas, são mais engajadas, né? Tanto que tem aquela inversão da equação, né? A gente acha que quando lá na frente eu tiver sucesso, eu vou ser feliz, na realidade é o oposto, é a felicidade que leva ao sucesso. Então, se a gente pode ter as duas coisas juntas, pessoas felizes e uma equipe produtiva, criativa, engajada, que vai entregar o resultado, não é o melhor dos mundos? Cid, a gente tem um minutinho para encerrar, né? Aquilo que eu falei com você, o nosso programa é muito curtinho. E aí, eu queria assim, que você fechasse para a gente, encerrasse para a gente assim, com chave de ouro. Uma dica final, assim, uma frase final para os nossos ouvintes que acompanham a gente.
O gerente, eu acho que o líder revolucionário do século XXI, que vai causar disruptura nas pessoas, que vai causar inventividade necessária, essa competitividade que está aí difícil, vai ser o líder que melhor combinar leveza com firmeza. E é aquele que fizer as pessoas se descobrirem individualmente partícipes de uma fraternidade institucional, fraternal e universal. Porque todas as pessoas vêm de uma combinação de afeto e limite que é dos pais, que você recebe na empresa. Quando você começa a apontar para elas um sinal sistêmico, que é a sustentabilidade, um foco, que é a espiritualidade, e um resultado, que é a felicidade, você torna aquelas pessoas inspiradas para buscar o melhor que elas possam ter na vida delas. E, consequentemente, profissionais brilhantes, pais maravilhosos, pessoas, enfim, felizes. É o que a gente precisa.
Nossa, eu anotei muita coisa aqui. Não, vou levar tudo isso, assim, vou levar tudo isso para minha vida pessoal. Não, Cid, sem palavras.
Obrigado.
Muito obrigada, muita gratidão. Um ótimo restinho de dia para você. Boa tarde, agradeço a todos os nossos ouvintes também, a todo mundo que está acompanhando a gente. Muito, muito obrigada.
Obrigado, gratidão para você também.